11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Raquel Teixeira, você gosta de música?
Adoro música. E você?
Eu gosto demais também. Orquestra?
Sem dúvida.
Agora você já viu uma orquestra que só tem corneta?
Não.
Mas ela existe. Aqui no 11 Minutos, todo mundo fica com a corneta na mão. E eu ouso dizer que um dos corneteiros mor seria o nosso querido convidado de todas as segundas e sextas, o Pedro Pincer. É isso mesmo, Pedro Pincer? Você gosta de uma cornetada?
Ah, acho que todo mundo aqui nesse programa gosta, né?
Aqui não tem nenhum inocente, né,
não,
o Pedro Pincer?
Não, ninguém não. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha.
Bom dia, Pedro.
Corneteiros de plantão, bom dia.
E aí? Sem a resenha não tem nem graça, né?
Não tem graça nenhuma.
Se não for bater corneta, poxa, nem me chame, né? Olha, gente, vamos começar falando. Daqui a pouquinho vai ter corneta, sim. Mas vamos começar falando sobre o Dia do Goleiro. A gente comentou durante essa semana, por conta da passagem, do falecimento do Manga, a gente falou do Dia do Goleiro. E o Dia do Goleiro vai ser comemorado daqui a alguns dias, no dia 26 de abril. E pela primeira vez, a data vai passar sem aquele que a inspirou.
É o Manga, o legendário goleiro que fez história na seleção brasileira e tem times como Botafogo e Internacional, morreu na última terça-feira no Rio de Janeiro, aos 87 anos.
Sim, o Dia do Goleiro foi criado em 1975 por iniciativa de professores da Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. E o 26 de abril foi escolhido por ser o dia de nascimento de Ailton Correia de Arruda, o Manga, Pernambuco. Pernambucano do Recife.
Começou a carreira nas categorias de base do Esporte Recife do Gesiel Carvalho. Foi campeão do Pernambucano de Júniores sem tomar nenhum gol. E o apelido Manga foi herdado do então goleiro do Santos. Por ironia, o Manga, que ganhou fama no Brasil e no exterior, não foi o original.
A gente poderia detalhar aqui o bicampeonato brasileiro pelo Internacional em 75 e 76, em que o Manga pegou tudo. Mas nós vamos puxar a brasa para a sardinha do Pedro Pincer, sim.
Manga defendeu o gol do Botafogo entre 1959 e 1968, conquistando vários campeonatos cariocas e torneios Rio-São Paulo, sem falar nos títulos internacionais.
Craques como Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo podiam ficar livres para atacar o adversário porque sabiam que lá atrás estava a defesa, literalmente em boas mãos.
Também botafoguense, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse para o Conexão Senado que Manga fez história.
Na condição de botafoguense de berço, realmente era um ídolo que nós tínhamos. O Manga fez a sua parte, deixou um legado, jamais vai ser esquecido pela torcida do Botafogo. E tem mais uma particularidade dele para conosco, do Mato Grosso do Sul. Ele jogou no Operário de Campo Grande, um time tradicional lá da capital, rival do meu time, né, que é o Comercial, mas a gente ia no estádio para ver o Manga jogar, mesmo sendo comercialino. Realmente fez história o Manga.
Nelsinho Trade destacou que as luvas, que são uma espécie de marca registrada dos goleiros, não faziam parte do equipamento de trabalho de Manga.
O Manga era daqueles que não jogava com luva, então as mãos dele eram todas com artrose, com artrite, deformada, em função de tanta bola que ele levou e que ele catou, porque ele não usava luva, ele não gostava de usar luva. Uma peça folclórica no nosso futebol.
Que goleiro, hein, Pedro Pincer?
Olha, o Manga foi o sexto jogador que mais jogou com a camisa do Botafogo. É uma bandeira botafoguense, ganhou 4 campeonatos estaduais, né? Na época em que os campeonatos estaduais tinham um outro peso, né, Gisele? Então, assim, ganhou 61, 62, 67, 68. Realmente uma bandeira botafoguense. E por onde ele passou, Gisele, ele foi campeão. Ele foi campeão no Esporte, ele foi campeão no Botafogo, ele foi bicampeão brasileiro no Inter, pegando tudo aí, como você falou. Depois foi jogar no exterior, jogou no Nacional do Uruguai, foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Depois foi jogar no Barcelona de Guayaquil, foi campeão equatoriano e morou no Equador durante muitos anos, quer dizer. Mas a torcida do Botafogo tem o Manga num lugar muito especial, né, por tudo que ele fez pelo clube, quantidade de defesas, de partidas que ele fez, quer dizer, então a gente lamenta, e não à toa, né, o dia do aniversário dele passou a ser considerado o dia do goleiro.
Mais
na
merecido,
seleção brasileira,
né?
Na seleção brasileira ele acabou sendo titular na Copa de 66, que foi uma confusão desde o início, né? Eram 44 jogadores convocados, e aí foi cortando, quer dizer, então não foi a melhor
organização. Não teve sorte na Copa, né?
Não
teve. De pegar a melhor Copa, é verdade.
Isso, mas assim, é um grande nome para a torcida do Botafogo, e a gente lamenta muito a passagem do Manga.
Engraçado é que os torcedores de onde o Manga passou tem aquele orgulho, né? De, olha, o Manga jogou aqui, o Manga tava aqui, o Manga pegou pro meu time, porque realmente era um goleiro excepcional, e as nossas homenagens, os nossos aplausos à história desse grande goleiro, descanse em paz, Manga, nossos aplausos aí para o Manga, minha cara Isaura. Bom, 8 horas e 17 minutos, tem muita coisa pra gente falar, então vamos lá. Foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, meu caro Pedro Pincer. Olha, vamos dar uma passadinha aqui pra saber dos confrontos.
Sim.
Minha cara Raquel Teixeira, o seu Vasco vai pegar o Operário do Paraná.
Pois é.
Pois
vamos
é,
lá.
Só assim, só isso.
Força na peruca, né? Não, a gente vai ganhar, com certeza.
eu não fui. Você foi, botou fé nesse pois é, ô Pedro Pisa?
Não. Nem ela botou fé nesse pois é.
É porque geralmente o Vasco é assim, ele ganha uma, ele perde uma, ele ganha uma, ele perde uma, e a última ele ganhou, não foi?
E aí, então a próxima vai perder amanhã, pro esporte.
Não, amanhã a gente já combinou. Olha lá, hein, não, a gente já combinou que é empate.
Empate pra gente não brigar. Empate
pra gente. Vasco esporte, né?
Vasco Esporte amanhã na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogando fora de casa o Esporte, hein? É, tá certo, então. Eu ia mandar aquela figurinha. Nem você acredita nisso.
Não. Guarda a figurinha, guarda.
Os outros times. O Fluminense do Adriano Faria vai pegar o Aparecidense. Só quero dizer uma coisa.
Sim.
Olha, ouçam o que eu estou, eu estou dizendo. Na Copa do Brasil, o Aparecidense já despachou o Esporte, hein?
O Botafogo também.
Olha aí. Eita. Então, Fluminense, tá na sua hora, por favor.
Deixa o Adriano ouvir isso.
O Bahia vai pegar o Paysandu. O Botafogo, aí sim, o Pedro Pince tá feliz porque
vai
assistir o jogo do Botafogo aqui em Brasília, porque o Botafogo vai enfrentar o Capital DF. Diga alguma coisa, Pince.
A complicação toda é porque o Mané Garrincha vai estar ocupado pra esse jogo, nessa data, que seria o jogo do Botafogo com o Capital, e aí eles estão tentando viabilizar que o jogo seja no Paranoá. E aí é mais complicado,
né?
Porque é muito pequeno, então a gente não sabe ainda onde vai ser essa partida. Mas vai ser legal ter o Botafogo em Brasília mais uma vez, assim, sabe?
Onde quer que seja o jogo, você estará lá, né, Pedro?
Não é, eu espero que sim, Raquel. Mas o fato de não ser no Mané Garrincha complica um pouquinho.
É verdade.
Tá, Pedro Pinto, esses times pequenos, sei não, viu? Fique de bota as barbas de molho também, hein?
Você vai falar isso pra mim?
Logo, né?
O Botafogo tem um histórico de eliminações traumáticas da Copa do Brasil desde que ela existe. Então,
tamo junto, Pedro Pires. O Internacional vai pegar o Maracanã.
Isso, do Ceará.
Isso. E o Retrô, olha o Retrô que perdeu pra gente o Campeonato Pernambucano. Vai pegar o Fortaleza, hein? Vai ser parada dura, mas esse Retrô é enjoadinho. Vou acompanhar com lupa esse jogo aí, Retrô e Fortaleza.
Sim.
Brusque pega o Atlético Paranaense, que está agora na Série B.
Isso.
O Ceará vai pegar o Palmeiras, gente.
Esse é o confronto de Série A, né?
Confronto de Série A.
Tem que destacar essa partida aí, porque é confronto de primeira divisão.
Maringá pega o Atlético Mineiro. Botafogo da Paraíba vai pegar o Flamengo. O São Paulo pega o Náutico. Olha, São Paulo vai pegar o Náutico.
dois times assim bem parecidos, né?
Bem parecidos, né? Bastante parecidos.
Torcendo pro São Paulo, só pra...
É, né?
É, o Cruzeiro...
Ninguém sabia, para surpresa de zero pessoas.
Cruzeiro pega o Vila Nova de Goiás, hein, meu caro Pedro Pincer? Vai ter partida aqui pertinho.
É, o Cruzeiro que abre o olho, né? O Cruzeiro conseguiu um resultado aí que ninguém esperava na Sul-Americana, mas a gente vai falar daqui a pouco.
Tá certo.
Sobre isso.
Santos pega a minha caneca do CRB. Uhum. Santos e CRB.
O Novo jogo também é bom.
É, também é bom. Novo Horizontino pega o Corinthians, um confronto paulista, né?
Isso.
E o Criciúma pega o Bragantino. E finalmente o CSA, lá de Alagoas, vai pegar o Grêmio. Esses são os confrontos definidos aí da terceira fase da Copa do Brasil. Um monte de confronto bom, né?
Tem um monte de jogo bom. Você viu, os jogos em Maceió vão ser interessantes.
Vão ser interessantes.
Os jogos em o Santos e o Grêmio vão jogar em Alagoas, né? Vai ser legal.
É, exatamente. Vamos agora para... Diga, Raquel, você quer falar
já
alguma coisa?
Já tem participação. Você vai falar o quê? Vai falar da Sul-Americana e da Liberta?
É.
Pois é, o Adriano Faria tá aqui se coçando aqui no zap já, porque eu não li ainda a mensagem dele.
Imagina.
De novo esse rapaz.
Ele tá mandando bom dia aqui pros corneteiros do 11, é claro. E ele diz, olha, o Flu poderia emprestar pro Flamengo um dos 5 gols que fez ontem. E assim o Mengão, pelo menos, empataria com o Central Córdoba. Um abraço.
Que arrogância, né?
E ele manda um abraço.
Que arrogância.
Ele diz mais, a gente tá aqui falando de outros confrontos, e ele diz, olha, eliminou o Sport e o Botafogo, você tava falando de um dos confrontos,
né?
Pois é, ele
não.
Diz, não fez nada de excepcional, mas tá. Olha que abuso.
Conversaremos isso depois dos confrontos Aparecidense e Fluminense, né? Só digo isso pra você. Quer falar alguma coisa, Pedro Pins, depois
disso? Eu quero dizer que o técnico da Aparecidense é o Lúcio Flávio.
Eita.
E que me deu, assim, eu tenho péssimas lembranças de Lúcio Flávio como treinador nos idos de 2023. Então eu não acho que o Fluminense vai ser eliminado pela Aparecidense.
É.
Desculpe informá-lo.
Então tá, esses sempre frequentam os meus pesadelos, Tombense, Aparecidense, né?
Sim.
Então, vamos aguardar essa partida que é o melhor que a gente faz. Vamos falar então, quer começar falando da Sula? Diga aí, Pedro Pince, qual análise que você faz essa semana e os jogos que você quer comentar?
Eu queria falar primeiro do Cruzeiro.
Sim.
Né, que já estreou, já tinha estreado com derrota e conseguiu perder para um time de uma cooperativa do Equador, que tem o possante nome de Mushuk Runa.
Eu nunca, eu vou te falar, quando eu vi só os gols, aí eu vi esse Mushuk Runa, eu disse, muito prazer, eu nunca tinha ouvido falar.
Também não conhecia não, mas eu...
Não, se você não conhecia, ninguém
imagina
conhecia.
Imagina a gente, pelo amor de Deus.
E aí o Cruzeiro acabou perdendo dentro do Mineirão, e 2-0 pro time equatoriano, já complicou a classificação do Cruzeiro na Sul-Americana, e tá, assim, as consequências são bastante razoáveis lá no Cruzeiro, que teve reunião, tá uma confusão lá, o Cássio saiu reclamando, o dono, que é o Pedrinho, BH, lá do supermercado, também já tá falando
o é o Carilli, né?
O técnico do
Cruzeiro?
Leonardo Jardim.
Ah, Leonardo Jardim.
É.
Tá balançado, né? Já depois de... Perder com o Mushuk Runa?
Isso, Runa, né? Tá complicado.
Complicada coisa.
O Carilli é técnico do Vasco.
Do Vasco.
Raquel, tá.
É o que vai apoiar. É. Não, não, vai empatar
não,
com o Sport.
Gente,
vai empatar, que é o carro, você tá muito nervosa. Sim, Perupis, continue.
Não, mas então, os resultados de times brasileiros que ganharam, né, com destacados aí, o Atlético Mineiro, que ganhou de 4-0 do Iquique, Deportes Iquique do Chile. E o Fluminense, que acabou ganhando no Maracanã do time boliviano, 5-0, quer dizer, então a gente, embora a gente tenha que destacar a fragilidade do adversário.
Eu sabia que alguém ia falar nisso, né? Por ser.
Que seja o Pedro, né?
Um resultado destacado, né? Porque vários times aí jogaram contra adversários frágeis, pela Libertadores, inclusive, e acabaram colhendo derrotas dentro de casa, né? Como foi o caso do Flamengo.
É verdade. É que aquele jogo do Flamengo, eu queria só dizer assim com o Flamengo, Felipe Luiz, abre um olho, Felipe Luiz, abre um olho, porque aquele jogo ali, no finalzinho, você viu o desespero do Flamengo fazer um gol para pelo menos empatar?
Não, e eles têm um histórico né, eterna aí de fazer gols no final que não estavam no plano.
Pois é, eu falei, eu tava assistindo esse jogo, minha esposa disse, meu bem, eu acho que o Flamengo vai empatar esse jogo, porque o Flamengo no finalzinho tem esse histórico.
Isso.
Aí aquela cabeçada na trave, eu digo, not today.
Hoje não, amor. É.
Não, então... não que eu tenha ficado feliz.
Não, tava torcendo contra.
Mas assim, foi um resultado que eu acho que nenhum flamenguista esperava, porque o Central Córdoba é um time que não tem muita tradição. Ele é grande, não é grande. Uhum. Ele é um clube antigo da Argentina, mas não tem nenhuma tradição de título.
Não, eram uns três pontos aí que o flamenguista já estavam contando. A verdade é essa. E por isso que doeu tanto.
Complicou aí, 2-0, e o Flamengo, o próximo jogo contra a LDU na altitude. Uhum. Então pode de repente complicar.
Pode complicar, pouco. É verdade. Tem que
O Botafogo ganhou o jogo do cara bobo.
2-0, né?
Você olha assim, 2-0, como se fosse um jogo mole, não foi. O primeiro gol foi aos 88 minutos, 43 do segundo tempo.
Uhum.
Então, valeu pelo resultado, o desempenho. Não se discute, foi muito ruim. Eu queria destacar dois times brasileiros aí, antes. O Bahia, que ganhou do Nacional fora.
Primeira vitória internacional do Bahia.
1-0, gol do Eric Pulga. E o Internacional de Porto Alegre, ontem 3-0 no Atlético Nacional de Medellín, com 3 gols do Alan Patrick. Então a gente tem que destacar isso também, né?
Agora no Morumbis, não era pro São Paulo ter faturado isso não? Quando
tava 2-0, jogo controlado.
Pois é.
E acabou cedendo um empate aí, que o Zubeldía já tá ali tendo polêmicas, e já acho que o pessoal já tá assando a batata dele, e o resultado de ontem não ajudou muito nesse processo, não.
Outros times brasileiros, o Palmeiras ganhou, precisou do VAR para ganhar do Cerro Porteño, não, né?
Não, jogo 1-0, jogo duro. O Palmeiras.
Olha o recalque. Sente o recalque. Opa.
O Palmeiras tem 6 pontos, né? Que é o que importa no fim das contas.
É verdade. E
foram
dois resultados
muito difíceis: 3-2 contra o Sport em Cristal no final e 1-0 contra o Cerro Porteño. Mas ao fim e ao cabo, 6 pontos.
Primeiraço do Grupo G. E agora. Que papelão aquele do jogo de ontem. Colo-Colo e Fortaleza.
Sim,
que
sim.
Tristeza. O jogo se desenrolava quando, aos 24 minutos do segundo tempo, uma confusão do lado de fora do estádio acabou influenciando o jogo. E dentro do estádio houve invasão de campo, fora do estádio. Dois torcedores morreram.
Uhum. Uma menina de 18 anos e um menino de 13.
Coisa triste, gente.
Atropelados pela polícia.
A gente tem participação de ouvintes também falando desse caso, tá?
Foi uma coisa assim terrível. O que eu vejo é o seguinte: Conmebol Libertadores. A Conmebol cada vez mais meio que perdendo o controle de algumas coisas que tem acontecido na Libertadores, que não é pra acontecer, minha gente. Isso que aconteceu ontem lá, o jogo acabou sendo cancelado, foi suspenso, ninguém sabe como é que vai ficar esse jogo, se o Colo-Colo vai perder os pontos.
Provavelmente vai dar 3-0 pro Fortaleza.
Mas duas mortes, que isso? O que é que o ouvinte tá falando?
O Pablo Castro, lá de Boa Vista, primeiro ele manda foto aqui com o Arthur e Ana Clara, dois fofinhos lindos, beijo pro Arthur e pra Ana Clara. Ele diz, olha, a que ponto chegou o futebol? Tenho isso na minha cabeça, que os bandidos infiltrados no meio dos torcedores, de verdade, ficariam satisfeitos quando acontecesse o pior. E aconteceu, com duas mortes lá no Chile. Isso mancha a alegria do futebol, terrível. Assim como o racismo. Valeu, viu, Pablo? É pura verdade.
É isso aí.
Terrível. Bom, vamos agora falar de rodada de final de semana do Brasileirão, além de Vasco e Sport, que é o clássico da rodada. O que é que você destacaria mais, Pedro Pincel?
Flamengo e Grêmio, em Porto Alegre, me parece.
Jogão.
Um bom jogo. O Botafogo, só para citar, joga com o Bragantino amanhã e joga jogando em Bragança, né? Então é um jogo importante também. O que mais que tem aí?
Deixa eu ver aqui. Tem uma rodada, sim. É, Bragantino, Botafogo, Juventude, Ceará, Palmeiras e Corinthians.
Olha aí, que
temos clássico paulista, hein?
É, vai ser, então temos que destacar aí a revanche do campeonato, da final do campeonato paulista.
Exatamente, né? Exatamente. Palmeiras e Corinthians. E outro jogo, São Paulo Cruzeiro também no domingo.
Jogo bom,
tá? É, jogo bom, São Paulo e Cruzeiro. E Fortaleza Internacional. Fortaleza. É, pega o Internacional domingo também no Castelão, alguns dos jogos que a gente destacar.
É, legal.
Eu quero destacar no final do Conexão também uma curiosidade, minha cara Raquel Teixeira.
Diga lá.
Que os Jogos de Los Angeles, as Olimpíadas de Los Angeles, terão mais mulheres do que homens. No futebol, 12 no masculino e 16 no feminino, ou seja, já passou, não é mais nem questão de equidade, já passou, inclusive.
Já passou disso. Mulherada tá comandando geral.
Pois é, já era assim na delegação brasileira na última Copa.
Exatamente.
Na última Olimpíada, né?
Uhum.
Já tinha mais mulheres do que homens na delegação no total, né?
As coisas estão mudando, meu caro Pedro Pincer.
Estão. Pra melhor,
destaques?
Se Deus quiser. Eu tenho o futebol feminino, que vem, o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos.
Sim.
Depois de muito tempo.
10 anos,
ah,
nosso, né?
Tudo bem, exatamente. É, tudo bem que foi um amistoso, mas aí não importa tanto, por conta da magnitude do resultado. Tomou-se um gol aos 30 segundos, o Brasil tomou um gol aos 30 segundos, de uma menina nascida no Brasil, inclusive. E aí conseguiu uma virada e esse resultado foi muito importante para consolidar o trabalho do Arthur Elias, eu
Verdade.
Acho, sabe? E o jogo, né, nos Estados Unidos, com transmissão de TV aberta, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, da importância de difundir, né, o futebol feminino, então foi um resultado bem importante. 2-1 para o Brasil.
Ok, então. 8:32, chegamos então ao final de mais um 11 minutos. Meu caro Pedro Pincer, vamos acompanhar o final de semana, os esportes no final de semana, e na segunda-feira tem mais 11 minutos. Um abraço grande para você, guarda corneta, Pedro Pincer.
Acompanharemos os esportes e o esporte.
E também.
Olha isso aí.
Um abraço, Gisele, um abraço a você, muito obrigado, Raquel, sempre uma satisfação.
Valeu.
E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira, um abraço a todos.
Esse foi o nosso